The choir has sung Jesus.
O coro cantou Jesus. No livro de Mormon, Nefi, falando do Messias, profetizou: e o mundo, devido à iniquidade, julgá-lo-á como uma coisa sem valor. Portanto, o açoitam e ele suportam, e ferem-no e ele suportam. Sim, cospem nele e ele suportam, por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. O Salvador passou por seu grande e tenso sofrimento por nós, para que não tivéssemos que sofrer como ele sofreu. No entanto, o sofrimento faz parte da vida, e poucos escaparão dele. Como é isso que todos nós passamos, ou estamos passando, ou iremos passar, as Escrituras sugerem que podemos aprender lições espirituais se encararmos o sofrimento, a dor e a tristeza com um enfoque em Cristo. No passado, Paulo escreveu que o sofrimento nos dá a oportunidade de conhecermos melhor o Salvador. Paulo escreveu aos Romanos: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para não começarmos a procurar dificuldades e sofrimento, devo dizer que não é isso que foi ensinado, mas é que a atitude com que abordamos as dificuldades e provações que nos permite conhecer melhor o Salvador. A experiência ensina que o sofrimento é algo que acontece na vida sem que o procuremos. Se eu citar um exemplo pessoal, alguns anos atrás, quando o nosso primeiro filho estava com 1 ano de idade, fui o causador de um sofrimento aparentemente desnecessário. Estávamos na faculdade e numa noite estava brincando com o menino no chão. E depois saí do quarto para estudar, mas quando fechei a porta, ele estendeu a mão para mim por trás de sua cabeça e colocou seu dedo no batente da porta. Quando fechei a porta, ele sofreu um grave ferimento em seu dedo. Corremos para o pronto-socorro com ele e ele recebeu um anestésico local. O médico veio falar conosco garantindo que a lesão no dedo poderia ser reparada. Quase paradoxalmente, naquele momento, a única coisa que meu filho de 1 ano queria era ser abraçado pelo seu pai. Enquanto ele me via, ele se recusava a ser imobilizado para a delicada cirurgia. Quando eu saí da sala, ele se acalmou e o médico conseguiu prosseguir com o tratamento. Durante o processo, eu estava muito ansioso e, volta e meia, eu me aproximava da porta para ver o que estava acontecendo. Talvez por algum sentido invisível, sempre que eu me esgueirava silenciosamente até o canto da porta, que ficava atrás dele, o menino erguia a cabeça, e ele se esforçava para ver se eu estava lá. Numa dessas ocasiões, quando eu vi com o braço esticado e imobilizado, arqueando a cabeça para trás à procura do pai, lembrei-me de outro filho, com os braços também estendidos e pregados numa cruz, buscando pelo seu pai. E em minha mente veio as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele momento tão traumático da minha vida logo se tornou muito sagrado. Nas Escrituras lemos a respeito de muitos homens e mulheres que parecem ter sempre mantido os olhos fitos em Cristo, pessoas que, fossem quais fossem os males ou injustiças que a vida lhe apresentasse, permaneciam fiéis e dispostos a perseverar. Estou falando de Abraão, que perdeu sua terra de herança e recebeu a ordem de sacrificar Isaac; de José, que foi vendido como escravo pelos irmãos, aprisionado por honrar a virtude e a castidade, e deixado na cadeia por causa de um servo indiferente; de Ruth, que ficou viúva e necessitada quando jovem, mas continuou leal à sogra; de todos os três nefes, dos dois almas e, é claro, do profeta Joseph. Considero especialmente nobre a perseverança de Nefe, sempre suportando a ira dos irmãos. Ficou amarrado por 4 dias no navio a caminho da terra da promissão. Ele não podia mover-se, e no 4º dia, quando estavam prestes a ser tragados pelo mar, os irmãos, tremendo pela sua vida, soltaram-lhe as cordas dos pulsos, e eis que estavam muito inchados, e também seus tornozelos estavam muito inchados e doloridos. Não obstante, ele voltou-se para Deus e louvou todo o dia, e não murmurou. Lembre-se, porém, que foi Nefe quem escreveu: portanto, o açoitam e ele suportam, e ferem-no e ele suportam. Sim, cospem nele e ele suportam. Nefe compreendia. Embora o propósito do sofrimento nem sempre seja evidente na ocasião, o profeta Joseph teve uma experiência espiritual muito especial quando estava na cadeia de Liberty. O Senhor o consolou dizendo: meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto. Triunfarás sobre todos os teus inimigos. Sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Quando somos obrigados a suportar o sofrimento que às vezes nos é infligido deliberada ou negligentemente, somos colocados numa situação singular. Se assim decidirmos, teremos uma nova compreensão do sofrimento do Filho de Deus. Quando a alma nos diz que Cristo sofreu tudo o que cada um de nós terá de sofrer para que ele pudesse saber como nos socorrer, o inverso também pode ser verdadeiro, que nosso sofrimento pode dar-nos um vislumbre da magnitude e dimensão de seu sacrifício expiatório. Ao ponderar o que aconteceu com meu próprio filho há tantos anos, tive uma nova visão e talvez até uma compreensão mais profunda da magnitude e magnificência da expiação. Senti uma profunda gratidão por tudo que o Pai se dispôs a permitir que seu filho sofresse por mim e por todos nós. Eu tive uma nova visão pessoal da dimensão e amplitude da expiação. Nem imagino o que seria dispor-me a permitir que meu filho sofresse o mínimo que fosse. Mas o nosso Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Embora nunca tenhamos conversado sobre isso, meu filho também tem a oportunidade de compreender a passagem em que o Salvador explica: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Embora eu não esteja sugerindo que minha experiência sequer chegue aos pés da santa expiação, a cicatriz na mão de meu filho estará sempre diante dele. E se ele tiver a oportunidade e decidir aceitá-la, poderá usar a cicatriz para lembrar-se das marcas na palma das mãos do Salvador, sofridas por causa de nossos pecados. Terá a oportunidade de compreender por si mesmo o amor que o Salvador mostrou por nós ao se dispor a ser ferido, quebrantado e atormentado por nós. Embora o sofrimento proporcione compreensão, temos que tomar cuidado para não comparar, mas sim agradecer. Sempre haverá uma diferença infinita entre o Salvador e nós. Suas palavras a Pilatos: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, relembram de novo que seu sacrifício foi deliberado e voluntário. Jamais poderíamos suportar a natureza, a magnitude e a imensidão de seu sofrimento. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e sofresse tanto no corpo como no espírito. Mas como Nefe, sentimos mais gratidão pelo que ele fez. Podemos sentir o seu Espírito nos socorrendo e podemos conhecer o Salvador de um modo muito real. lembrando que a vida eterna é essa, que conheçamos a Cristo. Preste testemunho de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que graças ao seu sofrimento e expiação podemos receber a remissão de nossos pecados e alcançar a vida eterna. Preste testemunho de sua gentil e eterna bondade. Ele é o unigênito do Pai e em todas as coisas fez a vontade de seu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.